Para sabermos como está o plantio das culturas de inverno no estado, em especial o trigo, vamos ouvir o presidente da FECOAGRO RS, Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado, Paulo Pires. As chuvas estão atrapalhando, presidente, o plantio?
Estão atrapalhando e muito. Né? Veja bem como é estranho até, né? Ou normal. Ficamos praticamente 4 meses sem chuva, né? Nós perdemos, foi a maior perda da história da agricultura do Rio Grande do Sul, essa safra de verão de milho e de soja, né? E depois, em abril, maio e junho, nós tivemos já, né, mais de 1.000 milímetros de chuva. Isso é impressionante, isso é praticamente a metade ou até mais da metade do que chove no ano inteiro no Rio Grande do Sul. E isso aí coincide, né, com a época preferencial de plantio das culturas de inverno no Rio Grande do Sul. Primeiro canola, né, que uma canola hoje se tornou uma cultura expressiva no Rio Grande do Sul, a previsão aí de 80 mil hectares de plantio, né, com 80% já plantado, e o milho, o trigo, que esse ano bate recorde de área, né, com mais de 1 milhão e 450 mil hectares, e que infelizmente, né, com essa chuvarada toda tem o seu plantio muito prejudicado.
Alguma região tá mais atrasada no trigo?
Tá, eu acho que a região, principalmente essa região mais fria, né, o plantio do trigo, ela começa na segunda quinzena de maio nas regiões mais quentes, né, São Borja, essa região das Missões, né, e depois ela vai subindo, e ela chega em julho, né, o plantio naquela região mais fria, Passo Fundo, Lagoa Vermelha, Vacaria, então naquela região nem iniciou o plantio ainda, né. Então o plantio está consolidado aqui nessa grande região produtora, que é a maior região produtora de trigo do Rio Grande do Sul, que eu digo sempre que é um triângulo que vai de Juí a São Borja e a Santa Rosa, né? Basicamente nesse eixo aí, grande parte dele coberto pela Copa Trigo de São Luís Gonzaga, né? Que nós temos então a produção de trigo do Rio Grande do Sul, principalmente plantado bem no cedo. Aqui nessa região nós acreditamos que temos 80% já plantado.
Presidente da FECOAGRO RS, Paulo Pires. Uma boa safra de inverno seria muito importante, principalmente para a arrecadação dos municípios pequenos.
Muito importante para o produtor. O produtor não teve renda no verão. Agora o produtor está dando um show de resiliência. O produtor, você faz reunião com o produtor não fala do que ele perdeu na safra. Né? Isso é uma página que ele quer virar. O produtor fala do plantio de inverno, da possibilidade com os preços que se apresentam aí por essa questão de demanda mundial de alimentos, por essa própria inflação dos alimentos no mundo, né, que não é uma coisa do Brasil, é do mundo todo, isso é muito importante, né, a inflação dos combustíveis e a inflação nos alimentos, nos produtos agrícolas, ela está acontecendo no mundo todo, né, então isso aí propicia, no caso do trigo, um bom negócio, mesmo com o aumento de custo estratosférico que nós tivemos esse ano, principalmente de, repito, fertilizantes e combustíveis, né, nós temos uma possibilidade de resultado. E o produtor, então, está vendo nisso uma possibilidade real. Ele esperava um certo socorro, uma condição de pagar suas contas do governo federal, ele não veio, mas ele vê no trigo, então, essa saída, né? Eu vou falar especificamente trigo aqui como culturas de inverno. O que ele está fazendo? Então, ele está sendo resiliente, ele está mostrando para nós que na vida a gente tem que olhar para frente.
Presidente Paulo Pires, da FECOAGRO RS, como estão as exportações de trigo?
Olha, o trigo bateu um recorde de exportação esse ano, né? O trigo, nós tivemos 3,5 milhões em 2021, né? Tivemos com 2022 exportando também, entrando 2022 exportando. E esse ano, então, nós conseguimos exportar 2,9 milhões de toneladas, né? Isso aí é praticamente 70% que se produziu aqui. E isso aí teve uma ajuda um pouco, uma coisa que ninguém queria, né? Que era, devido à frustração de soja, né? A não ter soja no porto, em março e abril ali, teve espaço para exportar trigo. Nós, normalmente, nós temos uma janela, né, uma janela de exportação no porto de Rio Grande, que ela dura até fevereiro, no máximo início de março. E esse ano nós ficamos exportando aí até praticamente o mês de maio, nós conseguimos exportar trigo pelo porto de Rio Grande. Então, isso possibilitou, né, que o Rio Grande do Sul batesse o recorde de exportação de trigo. Então, o mundo clama por trigo. Nós temos dois países tradicionais na produção de trigo, exportadores de trigo no mundo, né, que têm problemas lá do conflito, que é a Rússia e a Ucrânia. Então, isso fez com que o preço subisse e nós temos hoje no mundo, então, um belo mercado exportador. Sempre frisando, o Brasil é um importador de trigo. O Rio Grande do Sul se caracteriza como um grande exportador de trigo hoje. E, infelizmente, as pessoas vão ficar nos questionando, Eduardo, mas essa é a realidade. Nós não temos condição de exportar trigo, de exportar trigo para São Paulo, para o Ceará, para as regiões produtoras de farinha, né, para os grandes moinhos. E, infelizmente, para nós é mais viável exportar para outros países do que mandar para outro estado do Brasil. Infelizmente, a burocracia, os impostos nos remetem a isso. Por isso que o Rio Grande do Sul, como um grande produtor, o maior produtor de trigo do Brasil, né, hoje ele optou por alimentar a sua indústria moageira, que consome aí 1,2, 1,4 milhão de toneladas, e exportar trigo, né? E é isso que nós estamos fazendo com muita competência.
Presidente Paulo Pires, os efeitos da seca do verão já começaram a aparecer nessa economia, com uma queda forte no PIB do Rio Grande do Sul?
Sem dúvida nenhuma, nós temos uma coincidência, né? Nós temos às vezes disputa entre governos para dizer que o resultado é esse, o resultado é aquele do seu governo, né? Mas no fundo nós temos uma ligação muito forte das safras do Rio Grande do Sul, né, com a economia do Rio Grande do Sul, com o desempenho da economia do Rio Grande do Sul. Então, em 2021, por exemplo, nós tivemos um crescimento excepcional da economia do Rio Grande do Sul, e nós tivemos o quê? Nós tivemos um estouro, praticamente, do PIB agrícola, né? Esse ano, infelizmente, vai ser o contrário. Nós vamos ter, sim, uma redução, um retrocesso, uma volta dos números da economia do Rio Grande do Sul. Claro que não seja tão grave, né? Tomara que seja residente, igual ao produtor, consiga reverter um pouco isso, recuperar um pouco disso, mas podem ter certeza absoluta. Infelizmente, a gente diz isso com muita tristeza, até porque foi nós, produtores, que sentimos isso na carne, principalmente, né? Nós vamos ter um ano muito difícil agora, em 2022, em termos de economia do Rio Grande do Sul, desempenho econômico.
Este foi o presidente da FECOGRA, RS Paulo Pires, para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.